Capítulo 4. O amor no matrimônio. Tudo o que foi dito não é suficiente para exprimir o evangelho do matrimônio e da família, se não nos detivermos particularmente a falar do amor. Com efeito, não poderemos encorajar um caminho de fidelidade e doação recíproca se não estimularmos o crescimento, a consolidação e o aprofundamento do amor conjugal e familiar. De fato, a graça do sacramento do matrimônio destina-se, antes de tudo, a aperfeiçoar o amor dos cônjuges. Também aqui é verdade que se tivesse toda a fé a ponto de remover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se eu gastasse todos os meus bens no sustento dos pobres e até me entregasse como escravo para me gloriar, mas não tivesse amor, de nada me aproveitaria. Mas a palavra amor, uma das mais usadas, muitas vezes aparece desfigurada. O nosso amor cotidiano. No chamado Hino à Caridade, escrito por São Paulo, vemos algumas características do amor verdadeiro. O amor é paciente, é benfazejo, não é invejoso, não é presunçoso nem se incha de orgulho, não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, não se encoleriza, nem leva em conta o mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. Ele desculpa tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo. Isto pratica-se e cultiva-se na vida que os esposos partilham dia a dia entre si e com os seus filhos. Por isso vale a pena deter-se a esclarecer o significado das expressões deste texto, tendo em vista uma aplicação à existência concreta de cada família. Paciência. A primeira palavra usada é macrotimei. A sua tradução não é simplesmente suporta tudo, porque essa ideia é expressa no final do versículo 7. O sentido encontra-se na tradução grega do texto do Antigo Testamento, onde se diz que Deus é lento para a ira. Uma pessoa mostra-se paciente quando não se deixa levar pelos impulsos interiores e evita agredir. A paciência é uma qualidade do Deus da Aliança, que convida a imitá-lo também na vida familiar. Os textos nos quais Paulo usa este termo devem ser lidos à luz do Livro da Sabedoria, ao mesmo tempo em que se louva a moderação de Deus para dar tempo ao arrependimento, insiste-se no seu poder que se manifesta quando atua com misericórdia. A paciência de Deus é exercício da misericórdia de Deus para com o pecador e manifesta o verdadeiro poder. Ter paciência não é deixar que nos maltratem permanentemente, nem tolerar agressões físicas, ou permitir que nos tratem como objetos. O problema surge quando exigimos que as relações sejam idílicas, ou que as pessoas sejam perfeitas, ou quando nos colocamos no centro, esperando que se cumpra unicamente a nossa vontade. Então tudo nos impacienta, tudo nos leva a reagir com agressividade. Se não cultivarmos a paciência, sempre acharemos desculpas para responder com ira, acabando por nos tornarmos pessoas que não sabem conviver, antissociais, incapazes de dominar os impulsos, e a família tornar-se-á um campo de batalha. Por isso a palavra de Deus exorta-nos: desapareça do meio de vós todo amargor e exaltação, toda ira e gritaria, ultrajes e toda espécie de maldade. Esta paciência reforça-se quando reconheço que o outro, assim como é, também tem direito a viver comigo nesta terra. Não importa se é um estorvo para mim, se altera os meus planos, se me incomoda com o seu modo de ser ou com as suas ideias, se não é em tudo como eu esperava. O amor possui sempre um sentido de profunda compaixão, que leva a aceitar o outro como parte deste mundo, mesmo quando age de modo diferente do que eu desejaria. Atitude de serviço. Vem depois a palavra iresteuetai, a única vez que aparece em toda a Bíblia, que deriva de irestos, pessoa boa, que mostra sua bondade nas ações. Mas pelo lugar onde está, ou seja, em estrito paralelismo com o verbo anterior, é seu complemento. Deste modo, Paulo pretende esclarecer que a paciência, nomeada em primeiro lugar, não é uma postura totalmente passiva, mas há de ser acompanhada por uma atividade, uma reação dinâmica e criativa perante os outros. Indica que o amor beneficia e promove os outros. Por isso traduz-se como prestável. No conjunto do texto, vê-se que Paulo quer insistir que o amor não é apenas um sentimento, mas deve ser entendido no sentido que o verbo amar tem em hebraico, fazer o bem. Como dizia Santo Inácio de Loyola, o amor deve ser colocado mais nas obras do que nas palavras. Assim poderá mostrar toda a sua fecundidade, permitindo-nos experimentar a felicidade de dar, a nobreza e grandeza de doar-se superabundantemente, sem calcular nem reclamar pagamento, mas apenas pelo prazer de dar e servir. Curando a inveja. Em seguida, rejeita-se como contrária ao amor uma atitude expressa como zeloi, ciúme ou inveja. Significa que no amor não há lugar para sentir desgosto pelo bem do outro. A inveja é uma tristeza pelo bem alheio, demonstrando que não nos interessa a felicidade dos outros, porque estamos concentrados exclusivamente no nosso bem-estar. Enquanto o amor nos faz sair de nós mesmos, a inveja leva-nos a centrar-nos em nós próprios. O verdadeiro amor aprecia os sucessos alheios, não o sente como uma ameaça, libertando-se do sabor amargo da inveja. Aceita que cada um tenha dons distintos e caminhos diferentes na vida, e, consequentemente, procura descobrir o seu próprio caminho para ser feliz, deixando que os outros encontrem o deles. Em última análise, trata-se de cumprir o que pedem os dois últimos mandamentos da lei de Deus. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do que lhe pertença. O amor leva-nos a uma apreciação sincera de cada ser humano, reconhecendo o seu direito à felicidade. Amo aquela pessoa. Vejo-a com o olhar de Deus Pai, que nos dá tudo para nosso bom uso. E, consequentemente, aceito no meu íntimo que ela possa usufruir de um momento bom. Entretanto, esta mesma raiz do amor leva-me a rejeitar a injustiça de alguns terem muito e outros não terem nada, ou induz-me a procurar que os próprios descartáveis da sociedade possam viver um pouco de alegria. Mas isto não é inveja, são anseios de equidade. Sem ser arrogante nem se orgulhar. Segue-se o termo perpereuetai, que indica vanglória, desejo de se mostrar superior para impressionar os outros com atitude pedante e um pouco agressiva. Quem ama não só evita falar muito de si mesmo, mas, porque está centrado nos outros, sabe manter-se no seu lugar, sem pretender estar no centro. A palavra seguinte, physiotai, é muito semelhante, indicando que o amor não é arrogante. Literalmente afirma que não se engrandece diante dos outros, mas indica algo de mais sutil. Não se trata de uma obsessão por mostrar as suas próprias qualidades. É pior. Perde-se o sentido da realidade. A pessoa considera-se maior do que é, porque se crê mais espiritual ou mais sábia. Paulo usa este verbo em outras ocasiões para dizer, por exemplo, que a ciência incha, ao passo que o amor é que constrói. Por outras palavras, alguns julgam-se grandes porque sabem mais do que os outros, dedicando-se a impor-lhes exigências e a controlá-los, quando na realidade o que nos faz grandes é o amor que compreende, cuida, integra, está atento aos fracos. Em outro versículo, usa-o para criticar aqueles que se encheram de presunção, mas, na realidade, tem mais palavreado do que verdadeiro poder do Espírito. É importante que os cristãos vivam isto no seu modo de tratar os familiares pouco formados na fé, frágeis ou menos firmes nas suas convicções. Às vezes dá-se o contrário. As pessoas que, no seio da família, se consideram mais desenvolvidas, tornam-se arrogantes e insuportáveis. A atitude de humildade parece aqui como algo que faz parte do amor, porque para poder compreender, desculpar ou servir os outros de coração, é indispensável curar o orgulho e cultivar a humildade. Jesus lembrava aos seus discípulos que no mundo do poder, cada um procura dominar o outro, e acrescentava: entre vós não deverá ser assim. A lógica do amor cristão não é a de quem se considera superior aos outros e precisa fazer-lhe sentir o seu poder, mas a de quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Na vida familiar não pode reinar a lógica do domínio de um sobre os outros, nem a competição para ver quem é mais inteligente ou poderoso, porque esta lógica acaba com o amor. Vale também para a família o seguinte conselho: revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Amabilidade. Amar é também tornar-se amável, e nisto está o sentido do termo asiemonei. Significa que o amor não age rudemente, não atua de forma inconveniente, não se mostra duro no trato. Os seus modos, as suas palavras, os seus gestos são agradáveis, não são ásperos nem rígidos. Detesta fazer os outros sofrerem. A cortesia é uma escola de sensibilidade e altruísmo, que exige que a pessoa cultive a sua mente e os seus sentidos. Aprenda a ouvir, a falar e, em certos momentos, a calar. Ser amável não é um estilo que o cristão possa escolher ou rejeitar. Faz parte das exigências irrenunciáveis do amor. Por isso, todo ser humano está obrigado a ser afável com aqueles que o rodeiam. Diariamente entrar na vida do outro, como quando faz parte da nossa existência, exige a delicadeza de uma atitude não invasiva, que renova a confiança e o respeito. E quanto mais íntimo e profundo for o amor, tanto mais exigirá o respeito pela liberdade e a capacidade de esperar que o outro abra a porta do seu coração. A fim de se predispor para um verdadeiro encontro com o outro, requer-se um olhar amável pousado nele. Isso não é possível quando reina um pessimismo que põe em evidência os defeitos e erros alheios, talvez para compensar os próprios complexos. Um olhar amável faz com que nos detenhamos menos nos limites do outro, podendo assim tolerá-lo e unirmo-nos em um projeto comum, apesar de sermos diferentes. O amor amável gera vínculos, cultiva laços, cria novas redes de integração, constrói um tecido social firme. Deste modo, uma pessoa protege-se a si mesma, pois sem sentido de pertença não se pode sustentar uma entrega aos outros, acabando cada um por buscar apenas as próprias conveniências, e a conveniência torna-se impossível. Uma pessoa antissocial julga que os outros existem para satisfazer as suas necessidades e, quando fazem, cumprem apenas o seu dever. Neste caso, não haveria espaço para a amabilidade do amor e a sua linguagem. A pessoa que ama é capaz de dizer palavras de incentivo, que reconfortam, fortalecem, consolam, estimulam. Vejamos, por exemplo, algumas palavras que Jesus dizia às pessoas: coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Grande é a tua fé. Levanta-te. Vai em paz. Não tenhas medo. Não são palavras que humilham, angustiam, irritam, desprezam. Na família é preciso aprender esta linguagem amável de Jesus. Desprendimento. Como se diz muitas vezes, para amar os outros é preciso primeiro amar a si mesmo. Todavia, este hino à caridade afirma que o amor não procura o seu próprio interesse, ou não procura o que é seu. Esta expressão aparece ainda em outro texto: não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. Perante uma afirmação assim clara da Sagrada Escritura, deve-se evitar dar prioridade ao amor a si mesmo, como se fosse mais nobre do que o dom de si aos outros. Certa prioridade do amor a si mesmo só se pode entender como condição psicológica, pois uma pessoa que seja incapaz de amar a si mesma sente dificuldade em amar os outros. Quem é mau para si, para quem será bom? Quem tem inveja de si mesmo, ninguém é pior do que ele. Mas o próprio Tomás de Aquino explicou: ser mais próprio da caridade, querer amar do que querer ser amado. E que, de fato, as mães, que são as que mais amam, procuram mais amar do que ser amadas. Por isso, o amor pode superar a justiça e transbordar gratuitamente sem esperar coisa alguma em troca, até chegar ao amor maior, que é dar a vida pelos outros. Mas será possível um desprendimento assim que permite dar gratuitamente e dar até o fim? Sem dúvida, porque é o que pede o Evangelho. De graça recebestes, de graça deveis dar. Sem violência interior. Se a primeira expressão do hino nos convidava à paciência, que evita reagir bruscamente perante as fraquezas ou erros dos outros, agora aparece outra palavra, paroxinetai, que diz respeito a uma reação interior de indignação provocada por algo exterior. Trata-se de uma violência interna, uma irritação recôndita que nos põe à defesa perante os outros, como se fossem inimigos molestos a evitar. Alimentar esta agressividade íntima nada traz de proveitoso. Serve apenas para nos adoentar, acabando por nos isolar. A indignação é saudável quando nos leva a reagir perante uma grave injustiça. Mas é prejudicial quando tende a impregnar todas as nossas atitudes para com os outros. O Evangelho convida a olhar primeiro a trave na própria vista. E nós cristãos não podemos ignorar o convite constante da palavra de Deus para não se alimentar a ira. Não te deixes vencer pelo mal. Não esmoreçamos na prática do bem. Uma coisa é sentir a força da agressividade que rompe e outra é consentir nela, deixar que se torne uma atitude permanente. Podeis irar-vos, contanto que não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Por isso, nunca se deve terminar o dia sem fazer as pazes na família. E como devo fazer as pazes? Ajoelhar-me? Não. Para restabelecer a harmonia familiar, basta um pequeno gesto. Uma coisa de nada. É suficiente uma carícia, sem palavras. Mas nunca permitais que o dia em família termine sem fazer as pazes. A reação interior perante o mal que nos causam os outros deveria ser, antes de tudo, abençoar no coração, desejar o bem do outro, pedir a Deus que o liberte e cure. Abençoai, porque para isto fostes chamados, para serdes herdeiros da bênção. Se tiverdes de lutar contra o mal, façamo-lo, mas sempre digamos não à violência interior. Perdão. Se permitirmos a entrada de um mau sentimento no nosso íntimo, damos lugar ao ressentimento que se aninha no coração. Na frase logizetai tocacon, significa que se tem em conta o mal, tralo gravado, ou seja, está ressentido. O contrário disto é o perdão. Perdão fundado em uma atitude positiva que procura compreender a fraqueza alheia e encontrar desculpas para outra pessoa. Como Jesus que diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Entretanto, a tendência costuma ser a de buscar cada vez mais culpas, imaginar cada vez mais maldades, supor todo o tipo de más intenções, e assim o ressentimento vai crescendo e cria raízes. Deste modo, qualquer erro ou queda do cônjuge pode danificar o vínculo de amor e a estabilidade familiar. O problema é que às vezes atribui-se a tudo a mesma gravidade, com o risco de tornar-se cruel perante qualquer erro do outro. A justa reivindicação dos próprios direitos torna-se mais uma persistente e constante sede de vingança do que uma sã defesa da própria dignidade. Quando estivermos ofendidos ou desiludidos, é possível e desejável o perdão. Mas ninguém diz que é fácil. A verdade é que a comunhão familiar só pode ser conservada e aperfeiçoada com grande espírito de sacrifício. Exige de fato de todos e de cada um pronta e generosa disponibilidade à compreensão, à tolerância, ao perdão, à reconciliação. Nenhuma família ignora como o egoísmo, o desacordo, as tensões, os conflitos agridem de forma violenta e às vezes mortal a comunhão. Daqui as múltiplas e variadas formas de divisão da vida familiar. Hoje sabemos que para se poder perdoar, precisamos passar pela experiência libertadora de nos compreendermos e perdoarmos a nós mesmos. Quantas vezes os nossos erros ou o olhar crítico das pessoas que amamos nos fizeram perder o amor a nós próprios? Isto acaba por nos levar a cautelar-nos dos outros, esquivando-nos do seu afeto, enchendo-nos de suspeitas nas relações interpessoais, Então, poder culpar os outros torna-se um falso alívio. Faz falta rezar com a própria história, aceitar a si mesmo, saber conviver com as próprias limitações, inclusive perdoar-se, para poder ter esta mesma atitude com os outros. Mas isto pressupõe a experiência de ser perdoados por Deus, justificados gratuitamente e não pelos nossos méritos. Fomos envolvidos por um amor prévio a qualquer obra nossa, que sempre dá uma nova oportunidade, promove e incentiva. Se aceitamos que o amor de Deus é incondicional, que o carinho do Pai não se deve comprar nem pagar, então poderemos amar sem limites, perdoar aos outros, ainda que tenham sido injustos para conosco. Caso contrário, a nossa vida em família deixará de ser um lugar de compreensão, companhia e incentivo, e tornar-se-á um espaço de permanente tensão ou de castigo mútuo. Alegrar-se com os outros. A expressão airei epi te adikia indica algo de negativo arraigado no segredo do coração da pessoa. É a atitude venenosa de quem, ao ver alguém ser alvo de injustiça, se alegra. A frase é completada pela seguinte, que o diz de forma positiva: sig jairei te aletheia. Rejubila com a verdade. Por outras palavras, alegra-se com o bem do outro. Quando se reconhece a sua dignidade, quando se apreciam as suas capacidades e as suas boas obras. Isto é impossível para quem sente a necessidade de estar sempre a comparar-se ou a competir, inclusive com o próprio cônjuge, até o ponto de se alegrar secretamente com seus fracassos. Quando uma pessoa que ama pode fazer algo de bom pelo outro, ou quando vê que a vida do outro está indo bem, vive isso com alegria e assim dá glória a Deus, porque Deus ama quem dá com alegria. Nosso Senhor aprecia de modo especial quem se alegra com a felicidade do outro. Se não alimentamos a nossa capacidade de rejubilar com o bem do outro, concentrando-nos sobretudo nas nossas próprias necessidades, condenamos-nos a viver com pouca alegria. Porque, como disse Jesus, há mais felicidade em dar do que em receber. A família deve ser sempre o lugar em que uma pessoa que conquista algo de bom na vida sabe que vão com ela se alegrar. Tudo desculpa. O elenco é completado com quatro expressões que falam de uma totalidade. Tudo. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Assim destaca-se vigorosamente o dinamismo contra a corrente do amor, capaz de enfrentar qualquer coisa que possa ameaçá-lo. Em primeiro lugar, disse que tudo desculpa. Panta stegei. É diferente de não ter em conta o mal, porque este termo tem a ver com o uso da língua. Pode significar guardar silêncio, a propósito do mal que possa haver em outra pessoa. Implica limitar o juízo, conter a inclinação para se emitir uma condenação dura e implacável. Não julgueis e não sereis julgados. Embora isso vá contra o uso que habitualmente fazemos da língua, a palavra de Deus pede-nos: não faleis mal dos outros, irmãos. Deter-se a danificar a imagem do outro é uma maneira de reforçar a própria, de descarregar ressentimentos e invejas sem se importar com o dano causado. Muitas vezes esquece-se que a difamação pode ser um grande pecado, uma grave ofensa a Deus, quando afeta seriamente a boa fama dos outros, causando-lhes danos muito difíceis de reparar. Por isso a palavra de Deus se mostra tão dura com a língua, dizendo que é o universo da malícia, contaminando o corpo todo. O mal que não desiste está cheia de veneno mortífero. Se com ela amaldiçoamos as pessoas feitas à imagem de Deus, o amor faz o contrário, defendendo a imagem dos outros e com uma delicadeza tal que leva mesmo a preservar a boa fama dos inimigos. Ao defender a lei divina, é preciso nunca esquecer esta exigência do amor. Os esposos que se amam e se pertencem falam bem um do outro, procuram mostrar mais o lado bom do cônjuge do que as suas fraquezas e erros. Em todo caso, guardam um silêncio para não danificar a sua imagem. Mas não é apenas um gesto externo. Brota de uma atitude interior. Também não é a ingenuidade de quem pretende não ver as dificuldades e os pontos fracos do outro, mas a perspectiva ampla de quem coloca estas fraquezas e erros no seu contexto. Lembra-se de que estes defeitos constituem apenas uma parte, não são a totalidade do ser do outro. Um fato desagradável no relacionamento não é a totalidade desse relacionamento. Assim é possível aceitar com simplicidade que todos temos em nós uma complexa combinação de luzes e sombras. O outro não é apenas o que me incomoda. É muito mais do que isso. E pela mesma razão, não lhe exijo que seja perfeito o seu amor para apreciá-lo. Ama-me como é e como pode, com seus limites. Mas o fato de seu amor ser imperfeito não significa que seja falso ou que não seja real. É real, mas limitado e terreno. Por isso, se eu lhe exigir demais, de alguma maneira me fará saber, pois não poderá nem aceitará desempenhar o papel de um ser divino, nem estar a serviço de todas as minhas necessidades. O amor convive com a imperfeição, desculpa e sabe guardar silêncio perante os limites do ser amado. Confia. Panta Pisteway. Tudo crê. Pelo contexto, não se deve entender esta fé em sentido teológico, mas no sentido comum de confiança. Não se trata apenas de não suspeitar que o outro esteja mentindo ou enganando. Esta confiança básica reconhece a luz acesa por Deus que se esconde na escuridão, ou a brasa ainda acesa sob as cinzas. É precisamente esta confiança que torna possível uma relação em liberdade. Não é necessário controlar o outro, seguir minuciosamente os seus passos para evitar que fuja dos meus braços. O amor confia, deixa em liberdade, renuncia a controlar tudo, a possuir, a dominar. Esta liberdade, que possibilita espaços de autonomia, abertura ao mundo e novas experiências, consente que a relação se enriqueça e não se transforme em uma endogamia sem horizontes. Assim, ao reencontrarem-se, os cônjuges podem viver a alegria de partilhar o que receberam e aprenderam fora do circuito familiar. Ao mesmo tempo, torna-se possível a sinceridade e a transparência, porque uma pessoa, quando sabe que os outros confiam nela e apreciam a bondade basilar do seu ser, mostra-se como é, sem dissimulações. Pelo contrário, quando alguém sabe que sempre suspeitam dele, julgam-no sem compaixão e não o amam incondicionalmente, preferirá guardar os seus segredos, esconder as suas quedas e fraquezas, fingir ser o que não é. Concluindo, uma família onde reina uma confiança sólida, carinhosa, e aconteça o que acontecer, sempre se volta a confiar. Permite o florescimento da verdadeira identidade dos seus membros, fazendo com que se rejeite espontaneamente o engano, a falsidade e a mentira. Espera. Panta Eupizei. Não desespera do futuro. Ligado à palavra anterior, indica a esperança de quem sabe que o outro pode mudar. Sempre espera que seja possível um amadurecimento, um inesperado surto de beleza, que as potencialidades mais recônditas do seu ser germinem algum dia. Não significa que nesta vida tudo vai mudar. Implica aceitar que nem tudo acontece como se deseja. Mas talvez Deus escreva certo por linhas tortas e saiba tirar algum bem dos males que não se conseguem vencer nesta terra. Aqui aparece a esperança no seu sentido pleno, porque inclui a certeza de uma vida além da morte. A pessoa, com todas as suas fraquezas, é chamada à plenitude do céu. Lá, completamente transformada pela ressurreição de Cristo, não mais existirão as suas fraquezas, trevas e patologias. Lá o verdadeiro ser daquela pessoa resplandecerá com toda a sua potência de bem e beleza. Isto permite-nos, no meio dos males desta terra, contemplar a pessoa com um olhar sobrenatural, à luz da esperança, e aguardar a plenitude que, embora hoje não seja visível, há de receber um dia no Reino Celeste. Tudo suporta. Panta Hipomenem. Significa que suporta, com espírito positivo, todas as contrariedades. É manter-se firme no meio de um ambiente hostil. Não consiste apenas em tolerar algumas coisas incômodas, mas é algo de mais amplo. uma resistência dinâmica e constante, capaz de superar qualquer desafio. É amor que, apesar de tudo, não desiste, mesmo que todo o contexto convide a outra coisa. Manifesta uma dose de heroísmo tenaz, de força contra qualquer corrente negativa. Uma opção pelo bem que nada pode derrubar. Isto me faz lembrar de Martin Luther King, quando reafirmava a opção pelo amor fraterno, mesmo no meio das piores perseguições e humilhações. A pessoa que mais te odeia tem algo de bom nela. Mesmo a nação que mais odeia tem algo de bom nela. Mesmo a raça que mais odeia tem algo de bom nela. E quando chegas ao ponto de fixar o rosto de cada ser humano e bem no fundo dele, vês o que a religião chama a imagem de Deus, começas, não obstante tudo, a amá-lo. Não importa o que faça, lá vês a imagem de Deus. Há um elemento de bondade de que nunca poderás livrar-te. Outra forma de amares o teu inimigo é esta. Quando surge a oportunidade de derrotares o teu inimigo, aquele é o momento em que deves decidir não fazer. Quando te elevas ao nível do amor, da sua grande beleza e poder, a única coisa que procuras derrotar são os sistemas malignos. As pessoas que caíram na armadilha deste sistema, tu ama-las, mas procuras derrotar o sistema. Ódio por ódio só intensifica a existência do ódio e do mal no universo. Se eu te bato e tu me bates, e eu te devolvo a pancada e tu me devolves a pancada, e assim por diante, obviamente continua-se até o infinito, simplesmente nunca termina. Em algum ponto, alguém deve ter um pouco de bom senso, e esta é a pessoa forte. A pessoa forte é aquela que pode quebrar a cadeia do ódio, a cadeia do mal. Alguém deve ter bastante fé e moralidade para quebrar e injetar dentro da própria estrutura do universo o elemento forte e poderoso do amor. Na vida familiar é preciso cultivar esta força do amor que permite lutar contra o mal que a ameaça. O amor não se deixa dominar pelo ressentimento, o desprezo das pessoas, o desejo de se lamentar ou de se vingar por alguma coisa. O ideal cristão, precisamente na família, é amor que, apesar de tudo, não desiste. Deixa-me maravilhado, por exemplo, a atitude das pessoas que, para se proteger da violência física, tiveram de separar-se do seu cônjuge e, todavia, pela caridade conjugal, que sabe ultrapassar os sentimentos, foram capazes de procurar o seu bem, mesmo através de terceiros, em momentos de doença, tribulação ou dificuldade. Isto também é amor, que apesar de tudo não desiste. Crescer na caridade conjugal. O cântico de São Paulo que acabamos de repassar permite-nos avançar para a caridade conjugal. Esta é o amor que une os esposos, amor santificado, enriquecido, iluminado pela graça do sacramento do matrimônio. É uma união afetiva, espiritual e oblativa, mas que reúne em si a ternura da amizade e a paixão erótica, embora seja capaz de subsistir mesmo quando os sentimentos e a paixão enfraquecem. O Papa Pio XI ensinava que este amor permeia todos os deveres da vida conjugal e detém como que o primado da nobreza. Com efeito, este amor forte, derramado pelo Espírito Santo, é reflexo da aliança indestrutível entre Cristo e a humanidade, que culminou na entrega até o fim na cruz. O Espírito que o Senhor infunde dá um coração novo e torna o homem e a mulher capazes de se amarem como Cristo nos amou. O amor conjugal atinge assim aquela plenitude para a qual está interiormente ordenado, a caridade conjugal. O matrimônio é um sinal precioso, porque quando um homem e uma mulher celebram o sacramento do matrimônio, Deus, por assim dizer, espelha-se neles, imprime neles as suas características e o caráter indelével do seu amor. O matrimônio é o ícone do amor de Deus por nós. Com efeito, também Deus é comunhão. As três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, vivem desde sempre e para sempre em unidade perfeita. É precisamente nisto que consiste o mistério do matrimônio. Dos dois esposos, Deus faz uma só existência. Isto tem consequências muito concretas na vida do dia a dia, porque em virtude do sacramento os esposos são investidos em uma autêntica missão, para que possam tornar visível, a partir das realidades simples e ordinárias, o amor com que Cristo ama a sua Igreja, continuando a dar a vida por ela. Todavia, convém não confundir planos diferentes. Não se deve atirar para cima de duas pessoas limitadas o peso tremendo de ter que reproduzir perfeitamente a união que existe entre Cristo e a sua Igreja. Porque o matrimônio, como sinal, implica um processo dinâmico que avança gradualmente com a progressiva integração dos dons de Deus. A vida toda, tudo em comum. Depois do amor que nos une a Deus, o amor conjugal é a amizade maior. É uma união que tem todas as características de uma boa amizade. Busca do bem do outro, reciprocidade, intimidade, ternura, estabilidade e uma semelhança entre os amigos que se vai construindo com a vida compartilhada. O matrimônio, porém, acrescenta a tudo isso uma exclusividade indissolúvel, que se expressa no projeto estável de partilhar e construir juntos toda a existência. Sejamos sinceros na leitura dos sinais da realidade. Quem está enamorado não projeta que essa relação possa ser apenas por certo tempo. Quem vive intensamente a alegria de se casar, não pensando em algo passageiro, aqueles que acompanham a celebração de uma união cheia de amor, embora frágil, esperam que possa perdurar no tempo. Os filhos querem não só que os seus pais se amem, mas também que sejam fiéis e permaneçam sempre juntos. Estes e outros sinais mostram que a própria natureza do amor conjugal existe a abertura ao definitivo. A união que se cristaliza na promessa matrimonial para sempre é mais do que uma formalidade social ou uma tradição, porque radica-se nas inclinações espontâneas da pessoa humana. E para os crentes, é uma aliança diante de Deus, que exige fidelidade. Porque o Senhor é testemunha entre ti e a mulher da tua juventude a quem traíste. É ela a tua companheira, a esposa com a qual tens compromisso. Vigiais vossos impulsos, para não serdes infiéis à esposa da vossa juventude. Um amor frágil ou enfermiço, incapaz de aceitar o matrimônio como um desafio que exige lutar, renascer, reinventar-se e recomeçar sempre de novo até a morte, não pode sustentar um nível alto de compromisso. Cede à cultura do provisório, que impede um processo constante de crescimento. Mas prometer um amor que dure para sempre é possível quando se descobre um desígnio maior que os próprios projetos, que nos sustenta e permite doar o futuro inteiro à pessoa amada. Para que este amor possa passar por todas as provações e manter-se fiel contra tudo, requer-se o dom da graça que o fortalece e eleva. Como dizia São Roberto Bellarmino, o fato de um só se unir com uma só em um vínculo indissolúvel, de modo que não possam separar-se, sejam quais forem as dificuldades, e mesmo quando se perdeu a esperança da prole, isto não pode acontecer sem um grande mistério. Além disso, o matrimônio é uma amizade que inclui as características próprias da paixão, mas sempre orientada para uma união cada vez mais firme e intensa. Com efeito, não foi instituído só em ordem à procriação, mas para que o amor mútuo se exprima convenientemente, aumente e chegue à maturidade. Esta amizade peculiar entre um homem e uma mulher adquire um caráter totalizante, que só se verifica na união conjugal. E precisamente por ser totalizante, esta união também é exclusiva, fiel e aberta à geração. Partilha-se tudo, incluindo a sexualidade, sempre no mútuo respeito. O Concílio Vaticano II expressou isso ao dizer que, unindo o humano e o divino, esse amor leva os esposos ao livre e recíproco dom de si mesmos, que se manifesta com a ternura do afeto e com as obras e penetra toda a sua vida. Alegria e beleza. No matrimônio, convém cuidar da alegria do amor. Quando a busca do prazer é obsessiva, encerra-nos em uma coisa só e não permite encontrar outros tipos de satisfações. Pelo contrário, a alegria expande a capacidade de desfrutar e permite-nos encontrar prazer em realidades variadas, mesmo nas fases da vida em que o prazer se apaga. Por isso, dizia São Tomás, que se usa a palavra alegria para se referir à dilatação da amplitude do coração. A alegria matrimonial que pode ser vivenciada mesmo no meio do sofrimento implica aceitar que o matrimônio é uma combinação necessária de alegrias e fadigas, de tensões e repouso, de sofrimentos e libertações, de satisfações e buscas, de aborrecimentos e prazeres, sempre no caminho da amizade que impele os esposos a cuidarem um do outro, prestam-se recíproca ajuda e serviço. O amor de amizade chama-se caridade, quando capta e aprecia o valor sublime que tem o outro. A beleza, o valor sublime do outro, que não coincide com os seus atrativos físicos ou psicológicos, permite-nos saborear o caráter sagrado da pessoa, sem a imperiosa necessidade de possuí-la. Na sociedade de consumo, o sentido estético empobrece-se e assim se apaga a alegria. Tudo se destina a ser comprado, possuído ou consumido, incluindo as pessoas. Ao contrário, a ternura é uma manifestação deste amor que se liberta do desejo da posse egoísta. Leva-nos a vibrar à vista de uma pessoa com imenso respeito e certo receio de lhe causar dano ou tirar a sua liberdade. O amor pelo outro implica este gosto de contemplar e apreciar o que é belo e sagrado do seu ser pessoal que existe para além das minhas necessidades. Isto permite-me procurar o seu bem, mesmo quando sei que não pode ser meu ou quando se tornou fisicamente desagradável, agressivo ou chato. Por isso, do amor pelo qual uma pessoa me é agradável, depende que lhe dê algo de graça. A experiência estética do amor exprime-se no olhar que contempla o outro como um fim em si mesmo, ainda que o outro esteja doente, velho ou privado de atrativos sensíveis. O olhar que aprecia tem uma enorme importância e recusá-lo habitualmente faz dano. Às vezes, quantas coisas fazem os cônjuges e os filhos para ser considerados e tidos em conta? Muitas feridas e crises têm a sua origem no momento em que deixamos de nos contemplar. Isto é o que exprimem algumas queixas e reclamações que se ouvem nas famílias. O meu marido não me olha, para ele parece que sou invisível. Por favor, olha para mim quando falo com você. A minha mulher já não me olha, agora só tem olhos para os filhos. Em minha casa não interesso a ninguém. Se quer me ver, é como se eu não existisse. O amor abre os olhos e permite ver melhor, além de tudo, quanto vale um ser humano. A alegria deste amor contemplativo deve ser cultivada. Uma vez que somos feitos para amar, sabemos que não há maior alegria do que partilhar um bem. Dá e recebe, e alegra a ti mesmo. As alegrias mais intensas da vida surgem quando se pode provocar a felicidade dos outros, em uma antecipação do céu. Vem a calhar recordar uma cena feliz do filme A Festa de Babette, quando a generosa cozinheira recebe um abraço agradecido e este elogio: como deliciarás os anjos. É doce e consoladora a alegria de fazer as delícias para os outros, vê-los usufruir delas. Este júbilo, efeito do amor fraterno, não é o da vaidade de quem olha para si mesmo, mas o do amante que se compraz no bem do ser amado, que transborda para o outro e se torna fecundo nele. Por outro lado, a alegria renova-se no sofrimento. Como dizia Santo Agostinho, quanto mais grave foi o perigo no combate, tanto maior é o gozo no triunfo. Depois de ter sofrido e lutado unidos, os cônjuges podem experimentar que valeu a pena, porque conseguiram algo de bom, aprenderam alguma coisa juntos ou podem apreciar melhor o que têm. Poucas alegrias humanas são tão profundas e festivas como quando duas pessoas que se amam conquistaram conjuntamente algo que lhes custou um grande esforço compartilhado. Casar-se por amor. Quero dizer aos jovens que nada disto é prejudicado quando o amor assume a modalidade da instituição matrimonial. A união encontra nesta instituição o modo de canalizar a sua estabilidade e o seu crescimento real e concreto. É verdade que o amor é muito mais do que um consentimento externo ou uma forma de contrato matrimonial. Mas é igualmente certo que a decisão de dar ao matrimônio uma configuração visível na sociedade, com certos compromissos, manifesta sua relevância, mostra a seriedade da identificação com o outro indica uma superação do individualismo de adolescente e expressa a firme opção de pertencerem um ao outro. Casar-se é uma maneira de exprimir que realmente se abandonou o ninho materno para tecer outros laços fortes e assumir uma nova responsabilidade perante outra pessoa. Isto vale muito mais do que uma mera associação espontânea para a mútua compensação, que seria a privatização do matrimônio. Este, como instituição social, é proteção e instrumento para o compromisso mútuo, para o amadurecimento do amor, para que a opção pelo outro cresça em solidez, concretização e profundidade, e possa, por sua vez, cumprir a sua missão na sociedade. Por isso, o matrimônio supera qualquer moda passageira e persiste. A sua essência está radicada na própria natureza da pessoa humana e do seu caráter social. Implica uma série de obrigações, mas estas brotam do próprio amor. Um amor tão decidido e generoso que é capaz de arriscar o futuro. Semelhante opção pelo matrimônio expressa a decisão real e efetiva de transformar dois caminhos em um só, aconteça o que acontecer e contra todo e qualquer desafio. Pela seriedade de que se reveste este compromisso público de amor, não pode ser uma decisão precipitada, mas pela mesma razão, também não pode ser adiado indefinidamente. Comprometer-se de forma exclusiva e definitiva com outrem sempre encerra uma parcela de risco e de aposta ousada. A recusa de assumir tal compromisso é egoísta, interesseira, mesquinha. Não consegue reconhecer os direitos do outro e não chega jamais a apresentá-lo à sociedade como digno de ser amado incondicionalmente. Aliás, os que estão verdadeiramente enamorados tendem a manifestar aos outros o seu amor. O amor concretizado em um matrimônio, contraído diante dos outros, com todas as obrigações decorrentes dessa institucionalização, é manifestação e proteção de um sim que se dá sem reservas nem restrições. Este sim significa dizer ao outro que poderá sempre confiar que não será abandonado, mesmo se perder atrativo, se tiver dificuldades ou caso se apresentem novas possibilidades de prazer ou de interesses egoístas. Amor que se manifesta e cresce. Um amor de amizade unifica todos os aspectos da vida matrimonial e ajuda os membros da família a avançarem em todas as suas fases. Por isso, os gestos que exprimem este amor devem ser constantemente cultivados, sem mesquinhez, cheios de palavras generosas. Na família é necessário usar três palavras: com licença, obrigado, desculpa. Três palavras-chave. Quando em uma família não somos invasores e pedimos com licença, quando na família não somos egoístas e aprendemos a dizer obrigado, e quando na família nos damos conta de que fizemos algo incorreto e pedimos desculpa, nessa família existe paz e alegria. Não sejamos mesquinhos no uso destas palavras. Sejamos generosos, repetindo-as no dia a dia, porque pesam certos silêncios, às vezes mesmo em família, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos. Pelo contrário, as palavras adequadas, ditas no momento certo, protegem e alimentam o amor dia após dia. Tudo isto se realiza em um caminho de contínuo crescimento. Esta forma muito particular de amor que é o matrimônio é chamada a um amadurecimento constante, pois se deve aplicar a ele sempre o que São Tomás de Aquino dizia da caridade. A caridade, devido à sua natureza, não tem um termo de aumento, porque é uma participação da caridade infinita que é o Espírito Santo. E do lado do sujeito, também não é possível prefixar-lhe um fim, porque ao crescer na caridade, eleva-se também a capacidade para um aumento maior. Paulo exortava com veemência: o Senhor vos faça crescer abundantemente no amor de uns para com os outros. E acrescenta: a respeito do amor, contentamo-nos em vos exortar, irmãos, a fazer novos progressos. Sempre mais. O amor matrimonial não se estimula falando, antes de tudo, da indissolubilidade como uma obrigação, nem repetindo uma doutrina, mas robustecendo-o por meio de um crescimento constante sob o impulso da graça. O amor que não cresce começa a correr perigo. E só podemos crescer correspondendo à graça divina com mais atos de amor, com atos de carinho mais frequentes, mais intensos, mais generosos, mais ternos, mais alegres. O marido e a mulher tomam consciência da própria unidade e cada vez mais a realizam. O dom do amor divino que se derrama nos esposos é ao mesmo tempo um apelo a um constante desenvolvimento deste dom da graça. Não fazem bem certas fantasias sobre um amor idílico e perfeito, privando-o assim de todo estímulo para crescer. Uma ideia celestial do amor terreno esquece que o melhor ainda não foi alcançado, o vinho sazonado com o tempo. Como recordaram os bispos do Chile, não existem as famílias perfeitas que a publicidade falaciosa e consumista nos propõe. Nelas não passam os anos, não existe a doença, a tribulação nem a morte. A publicidade consumista mostra uma realidade ilusória, que nada tem a ver com a realidade que devem enfrentar no dia a dia os pais e as mães de família. É mais saudável aceitar com realismo os limites, os desafios e as imperfeições e dar ouvidos ao apelo para crescer juntos, fazer amadurecer o amor e cultivar a solidez da união, aconteça o que acontecer. O diálogo. O diálogo é uma modalidade privilegiada e indispensável para viver, exprimir e maturar o amor na vida matrimonial e familiar, mas requer uma longa e diligente aprendizagem. Homens e mulheres, adultos e jovens, têm diferentes maneiras de se comunicar. Usam linguagens diferentes, regem-se por códigos distintos. O modo de perguntar, a forma de responder, o tom usado, o momento escolhido e muitos outros fatores podem condicionar a comunicação. Além disso, é sempre necessário cultivar algumas atitudes que são expressão de amor e tornam possível o diálogo autêntico. Reservar tempo, tempo de qualidade, que permita escutar com paciência e atenção até que o outro tenha manifestado tudo o que precisava comunicar. Isto requer a ascese de não começar a falar antes do momento apropriado. Em vez de começar a dar opiniões ou conselhos, é preciso assegurar-se de ter escutado tudo o que o outro tem necessidade de dizer. Isto implica fazer silêncio interior para escutar sem ruídos no coração e na mente, despojar-se das pressas, colocar de lado as próprias necessidades e urgência, dar espaço. Muitas vezes, um dos cônjuges não precisa de uma solução para os seus problemas, mas de ser ouvido. Tem de sentir que se apreendeu a sua mágoa, a sua desilusão, o seu medo, a sua ira, a sua esperança, o seu sonho. Todavia, é frequente ouvir estes queixumes. Não me ouve, e quando parece que ouve, na realidade está pensando em outra coisa. Enquanto falo, tenho a sensação de que está esperando que acabe logo. Quando falo com você, tenta mudar de assunto ou me dar respostas rápidas para encerrar a conversa. Desenvolver o hábito de dar real importância ao outro trata-se de dar valor à sua pessoa, reconhecer que tem direito de existir, pensar de maneira autônoma e ser feliz. É preciso nunca subestimar o que o outro diz ou reivindica, ainda que seja necessário exprimir o meu ponto de vista. A tudo isto subjaz a convicção de que todos têm algo para dar, pois têm outra experiência da vida, olham de outro ponto de vista, desenvolveram outras preocupações e possuem outras capacidades e intuições. É possível reconhecer a verdade do outro, a importância das suas preocupações mais profundas e a motivação que fundamenta o que diz, inclusive as palavras agressivas. Para isso é preciso colocar-se no lugar do outro, interpretar a profundidade do seu coração, individuar o que o apaixona e tomar essa paixão como ponto de partida para aprofundar o diálogo. Amplitude mental para não se encerrar obsessivamente em umas poucas ideias e flexibilidade para poder modificar ou completar as próprias opiniões. É possível que do meu pensamento e do pensamento do outro possa surgir uma nova síntese que enriqueça ambos. A unidade a que temos de aspirar não é uniformidade, mas uma unidade na diversidade, uma diversidade reconciliada. Neste estilo enriquecedor de comunhão fraterna, seres diferentes encontram-se, respeitam-se e apreciam-se, mas mantêm distintos matizes e acentos que enriquecem o bem comum. Temos de nos libertar da obrigação de sermos iguais. Também é necessária a sagacidade para advertir eventuais interferências a tempo, a fim de que não destruam um processo de diálogo. Por exemplo, reconhecer os maus sentimentos que poderiam surgir e relativizá-los, para não prejudicarem a comunicação. É importante a capacidade de expressar o que se sente, sem ferir, utilizar uma linguagem e um modo de falar que possam ser mais facilmente aceitos ou tolerados pelo outro, embora o conteúdo seja exigente. Expor as próprias críticas, mas sem descarregar a ira como uma forma de vingança. E evitar uma linguagem moralizante que procure apenas agredir, ironizar, culpabilizar, ferir. Há tantas discussões entre o casal que não são por questões muito graves. Às vezes trata-se de pequenas coisas, pouco relevantes, mas o que altera os ânimos é o modo de dizê-las ou a atitude que se assume no diálogo. Ter gestos de solicitude pelo outro e demonstrações de carinho. O amor supera as piores barreiras. Quando se pode amar alguém ou quando nos sentimos amados por essa pessoa, conseguimos entender melhor o que ela quer exprimir e fazer-nos compreender. É preciso superar a fragilidade que nos leva a temer o outro como se fosse um concorrente. É muito importante fundar a própria segurança em opções profundas, convicções e valores, e não no desejo de ganhar uma discussão ou no fato de nos darem razão. Por último, reconheçamos que para ser profícuo o diálogo, é preciso ter algo para se dizer. Isto requer uma riqueza interior que se alimenta com a leitura, a reflexão pessoal, a oração e a abertura à sociedade. Caso contrário, a conversa torna-se aborrecida e inconsistente. Quando cada um dos cônjuges não cultiva o próprio espírito e não há uma variedade de relações com outras pessoas, a vida familiar torna-se endogâmica e o diálogo fica empobrecido. Amor apaixonado. O Concílio Vaticano II ensinou que este amor conjugal compreende o bem de toda a pessoa e, por conseguinte, pode conferir especial dignidade às manifestações do corpo e do espírito, enobrecendo-as como elementos e sinais peculiares do amor conjugal. Deve haver qualquer motivo para um amor sem prazer nem paixão se revelar insuficiente a simbolizar a união do coração humano com Deus. Todos os místicos afirmaram que o amor sobrenatural e o amor celeste encontram os símbolos que procuram mais no amor matrimonial do que na amizade, no sentimento filial ou na dedicação a uma causa. E o motivo encontra-se precisamente na sua totalidade. Sendo assim, por que não determos-nos a falar dos sentimentos e da sexualidade no matrimônio? O mundo das emoções. Desejos, sentimentos, emoções. Os clássicos os chamavam de paixões. Ocupam um lugar importante no matrimônio. Geram-se quando outro se torna presente e intervém na minha vida. É próprio de todo ser vivo tender para outra realidade. E esta tendência reveste-se sempre de sinais afetivos basilares. Prazer ou sofrimento, alegria ou tristeza, ternura ou receio. São o pressuposto da atividade psicológica mais elementar. O ser humano é um vivente desta terra, e tudo o que faz e busca está carregado de paixões. Verdadeiro homem, Jesus vivia as coisas com grande emotividade. Por isso, sofria com a rejeição de Jerusalém, e por esta situação chorou. Compadecia-se também à vista da multidão atribulada. Vendo os outros a chorar, comovia-se e perturbava-se. E ele mesmo chorou pela morte de um amigo. Estas manifestações da sua sensibilidade mostram até que ponto estava aberto aos outros o seu coração humano. Experimentar uma emoção não é, em si mesmo, algo moralmente bom nem mal. Começar a sentir desejo ou repulsa não é pecaminoso nem censurável. O que pode ser bom ou mal é o ato que a pessoa realiza movida ou sustentada por uma paixão. Pois se os sentimentos são alimentados, procurados e por causa deles cometemos más ações, o mal está na decisão de alimentá-los e nos atos maus que se seguem. Na mesma linha, sentir atração por alguém não é por si só um bem. Se esta atração me leva a procurar que essa pessoa se torne minha escrava, o sentimento estará ao serviço do meu egoísmo. Julgar que somos bons só porque provamos sentimentos é um tremendo engano. Há pessoas que se sentem capazes de um grande amor só porque têm grande necessidade de afeto, mas não conseguem lutar pela felicidade dos outros e vivem confinados nos próprios desejos. Neste caso, os sentimentos desviam dos grandes valores e escondem um egocentrismo que torna impossível cultivar uma vida sadia e feliz em família. Entretanto, se uma paixão acompanha o ato livre, pode manifestar a profundidade dessa opção. O amor matrimonial leva a procurar que toda a vida emotiva se torne um bem para a família e esteja a serviço da vida em comum. A maturidade chega a uma família quando a vida emotiva dos seus membros se transforma em uma sensibilidade que não domina nem obscurece as grandes opções e valores, mas segue a sua liberdade, brota dela, enriquece-a, embeleza e torna-a mais harmoniosa para bem de todos. Deus ama a alegria dos seus filhos. Isso requer um caminho pedagógico, um processo que inclui renúncias. É uma convicção da Igreja que muitas vezes foi rejeitada pelo mundo como se fosse inimiga da felicidade humana. Bento XVI registra esta crítica com muita clareza. Com seus mandamentos e proibições, a Igreja não nos torna, porventura, amarga a coisa mais bela da vida? Porventura, não assinala ela a proibições, precisamente onde a alegria, preparada para nós pelo Criador, nos oferece uma felicidade que nos faz pressentir algo do divino? Mas ele responde que, embora não tenham faltado exageros ou ascetismos extraviados no cristianismo, a doutrina oficial da Igreja, fiel à Sagrada Escritura, não rejeitou o Eros enquanto tal, mas declarou guerra à sua subversão devastadora, porque a falsa divinização do Eros priva-o da sua dignidade, desumaniza-o. É necessária a educação da emotividade e do instinto e, para isso, às vezes torna-se indispensável impormos-nos algum limite. O excesso, o descontrole, a obsessão por um único tipo de prazer acabam por debilitar e combalir o próprio prazer e prejudicam a vida da família. Na verdade, pode-se fazer um belo caminho com as paixões, o que significa orientá-las cada vez mais em um projeto de autodoação e plena realização própria, que enriquece as relações interpessoais no seio da família. Isso não implica renunciar a momentos de intenso prazer, mas assumi-los de certo modo, entrelaçados com outros momentos de dedicação generosa, espera paciente, inevitável fadiga, esforço por um ideal. A vida em família é tudo isto e merece ser vivida inteiramente. Algumas correntes espirituais insistem em eliminar o desejo para se libertar da dor, mas nós acreditamos que Deus ama a alegria do ser humano, pois Ele criou tudo para o nosso bom uso. Deixemos brotar a alegria à vista da sua ternura, quando nos propõe: Filho, se tens posses, faze o bem a ti mesmo, não te prives do bem de um dia. Também um casal de esposos corresponde à vontade de Deus quando segue este convite bíblico. Num dia feliz, desfruta dos bens. A questão é ter a liberdade para aceitar que o prazer encontre outras formas de expressão nos sucessivos momentos da vida, de acordo com as necessidades do amor mútuo. Neste sentido, pode-se aceitar a proposta de alguns mestres orientais que insistem em ampliar a consciência, para não ficar presos em uma experiência muito limitada que nos fecharia as perspectivas. Esta ampliação da consciência não é a negação ou a destruição do desejo, mas a sua dilatação e aperfeiçoamento. A dimensão erótica do amor. Tudo isto nos leva a falar da vida sexual dos esposos. O próprio Deus criou a sexualidade, que é um presente maravilhoso para suas criaturas. Quando se cultiva e evita o seu descontrole, fazemo-lo para impedir que se produza o depauperamento de um valor autêntico. São João Paulo II rejeitou a ideia de que a doutrina da Igreja leve a uma negação do valor do sexo humano, ou que o tolere simplesmente pela necessidade da procriação. A necessidade sexual dos esposos não é objeto de menosprezo, e não se trata de modo algum de pôr em questão aquela necessidade. Aos que receiam que, com a educação das paixões e da sexualidade, se prejudique a espontaneidade do amor sexual, São João Paulo II respondia que o ser humano é também chamado à plena e matura espontaneidade das relações, que é o fruto gradual do discernimento dos impulsos do próprio coração. É algo que se conquista, pois todo ser humano deve, perseverante e coerentemente, aprender o que é o significado do corpo. A sexualidade não é um recurso para compensar ou entreter, mas trata-se de uma linguagem interpessoal onde o outro é tomado a sério com seu valor sagrado e inviolável. Assim, o coração humano torna-se participante, por assim dizer, de outra espontaneidade. Neste contexto, o erotismo aparece como uma manifestação especificamente humana da sexualidade. Nele pode-se encontrar o significado esponsal do corpo e a autêntica dignidade do dom. Nas suas catequeses sobre a teologia do corpo humano, São João Paulo II ensinou que a corporeidade sexuada é não só fonte de fecundidade e de procriação, mas possui a capacidade de exprimir o amor. Exatamente aquele amor em que o homem pessoa se torna dom. O erotismo mais saudável, embora esteja ligado a uma busca de prazer, supõe a admiração e, por isso, pode humanizar os impulsos. Assim, não podemos, de maneira alguma, entender a dimensão erótica do amor como um mal permitido ou como um peso tolerável para o bem da família, mas como dom de Deus que embeleza o encontro dos esposos. Tratando-se de uma paixão sublimada pelo amor que admira a dignidade do outro, torna-se uma afirmação amorosa plena e cristalina, mostrando-nos de que maravilhas é capaz o coração humano. E assim, por um momento, sente-se que a existência humana foi um sucesso. Violência e manipulação. No contexto desta visão positiva da sexualidade, é oportuno apresentar o tema na sua integridade e com realismo são. Pois não podemos ignorar que muitas vezes a sexualidade se despersonaliza e enche de patologias, de modo que se torna cada vez mais ocasião e instrumento de afirmação do próprio eu e de satisfação egoísta dos próprios desejos e instintos. Neste tempo, também a sexualidade corre grande risco de ser dominada pelo espírito venenoso do usa e joga fora. Com frequência, o corpo do outro é manipulado como uma coisa que se conserva enquanto proporciona satisfação e se despreza quando perde atrativo. Podem-se, porventura, ignorar ou dissimular as formas constantes de domínio, prepotência, abuso, perversão e violência sexual que resultam de uma distorção do significado da sexualidade e sepultam a dignidade dos outros e o apelo ao amor sob uma obscura procura de si mesmo? Nunca é demais lembrar que, mesmo no matrimônio, a sexualidade pode tornar-se fonte de sofrimento e manipulação. Por isso, devemos reafirmar claramente que um ato conjugal imposto ao próprio cônjuge, sem consideração pelas suas condições e pelos seus desejos legítimos, não é um verdadeiro ato de amor e nega, por isso mesmo, uma exigência de reta ordem moral nas relações entre os esposos. Os atos próprios da união sexual dos cônjuges correspondem à natureza da sexualidade querida por Deus, se forem vividos de modo autenticamente humano. Por isso, São Paulo exortava: nesse assunto, ninguém prejudique ou lese o irmão. E, não obstante ele escrevesse em uma época em que dominava uma cultura patriarcal, na qual a mulher era considerada um ser completamente subordinado ao homem, todavia ensinou que a sexualidade deve ser uma questão a discutir entre os cônjuges. Levantou a possibilidade de adiar as relações sexuais por algum tempo, mas de comum acordo. São João Paulo II fez uma advertência muito sutil quando disse que o homem e a mulher são ameaçados pela insaciabilidade. Por outras palavras, são chamados a uma união cada vez mais intensa, mas correm o risco de pretender apagar as diferenças e a distância inevitável que existe entre os dois. Com efeito, cada um possui uma dignidade própria e irrepetível. Quando o bem precioso da pertença recíproca se transforma em domínio, muda essencialmente a estrutura de comunhão na relação interpessoal. Na lógica do domínio, o dominador acaba também negando a sua própria dignidade. E, em última análise, deixa de identificar-se subjetivamente com o próprio corpo, porque lhe tira todo o significado. Vive o sexo como evasão de si mesmo e como renúncia à beleza da união. É importante deixar claro a rejeição de toda a forma de submissão sexual, Por isso convém evitar toda a interpretação inadequada do texto da carta aos Efésios, onde se pede que as mulheres sejam submissas aos maridos. São Paulo exprime-se em categorias culturais próprias daquela época. Nós não devemos assumir esta roupagem cultural, mas a mensagem revelada que subjaz ao conjunto da perícope. Retomemos a sábia explicação de São João Paulo II. O amor exclui todo o gênero de submissão, pelo qual a mulher se tornasse serva ou escrava do marido. A comunidade ou unidade que devem constituir por causa do matrimônio realiza-se através de uma recíproca doação, que é também submissão mútua. Por isso se diz que os maridos devem amar suas mulheres, como amam seu próprio corpo. Na realidade, o texto bíblico convida a superar o cômodo individualismo para viver disponíveis aos outros. Sede submissos uns aos outros. Entre os cônjuges, esta recíproca submissão adquire um significado especial, devendo se entender como uma pertença mútua livremente escolhida, como um conjunto de características de fidelidade, respeito e solicitude. A sexualidade está ao serviço desta amizade conjugal de modo inseparável, porque tende a procurar que o outro viva em plenitude. Entretanto, a rejeição das distorções da realidade e do erotismo nunca deveria levar-nos ao seu desprezo nem ao seu descuido. O ideal do matrimônio não pode configurar-se apenas como uma doação generosa e sacrificada, onde cada um renuncia a qualquer necessidade pessoal e se preocupa apenas por fazer o bem ao outro, sem satisfação alguma. Lembremos-nos de que um amor verdadeiro também sabe receber do outro, é capaz de se aceitar como vulnerável e necessitado. Não renuncia a receber, com gratidão sincera e feliz, as expressões corporais do amor na carícia, no abraço, no beijo e na união sexual. Bento XVI era claro a este respeito. Se o homem aspira a ser somente espírito e quer rejeitar a carne como uma herança apenas animalesca, então espírito e corpo perdem a sua dignidade. Por esta razão, o homem também não pode viver exclusivamente no amor oblativo, descendente. Não pode limitar-se sempre a dar, deve também receber. Quem quer dar amor, deve ele mesmo recebê-lo em dom. Em todo caso, isto supõe ter presente que o equilíbrio humano é frágil. Sempre permanece algo que resiste a ser humanizado e que a qualquer momento pode fugir-nos de mão novamente, recuperando as suas tendências mais primitivas e egoístas. Matrimônio e virgindade. Muitas pessoas que vivem sem se casar não só se dedicam à sua família de origem, mas muitas vezes prestam grandes serviços no seu círculo de amigos, na comunidade eclesial e na vida profissional. Depois, muitas põem os seus talentos a serviço da comunidade cristã, como sinal da caridade e do voluntariado. Além disso, há pessoas que não se casam porque consagram a vida por amor a Cristo e aos irmãos. Na igreja e na sociedade, a família é deveras enriquecida pela sua dedicação. A virgindade é uma forma de amor. Como sinal, recorda-nos a solicitude pelo reino, a urgência de entregar-se sem reservas ao serviço da evangelização e é um reflexo da plenitude do céu, onde não haverá homens e mulheres casando-se. São Paulo recomendava a virgindade, porque esperava para breve o regresso de Jesus Cristo e queria que todos se concentrassem apenas na evangelização. O tempo abreviou-se, contudo deixa claro que era uma opinião pessoal e um desejo dele, não uma exigência de Cristo. Não tenho nenhum mandamento do Senhor. Ao mesmo tempo, reconhecia o valor de ambas as vocações. Cada um recebe de Deus um dom particular, um este, outro aquele. Neste sentido, diz São João Paulo II, que os textos bíblicos não oferecem motivo para sustentar nem a inferioridade do matrimônio, nem a superioridade da virgindade ou do celibato, devido à abstinência sexual. Em vez de se falar da superioridade da virgindade sob todos os aspectos, parece mais apropriado mostrar que os diferentes estados de vida são complementares, de tal modo que um pode ser mais perfeito num sentido e outro pode sê-lo a partir de um ponto de vista diferente. Por exemplo, Alexandre de Ales afirmava que, em certo sentido, o matrimônio pode se considerar superior aos restantes sacramentos, porque simboliza algo tão grande como a união de Cristo com a Igreja ou a união da natureza divina com a humana. Portanto, não se trata de diminuir o valor do matrimônio em favor da continência, e não existe fundamento algum para uma suposta contraposição. Se considerando certa tradição teológica, se fala do estado de perfeição, status perfectionis, não é por motivo da continência mesma, mas a propósito do conjunto da vida fundada sobre os conselhos evangélicos. Entretanto, uma pessoa casada pode viver a caridade em um grau altíssimo, e assim chega àquela perfeição que nasce da caridade, mediante a fidelidade ao espírito dos referidos conselhos. Tal perfeição é possível e acessível a cada homem. A virgindade tem um valor simbólico do amor que não necessita possuir o outro, refletindo assim a liberdade do reino dos céus. É um convite para os esposos viverem o seu amor conjugal na perspectiva do amor definitivo a Cristo, como um caminho comum rumo à plenitude do reino. Por sua vez, o amor dos esposos apresenta outros valores simbólicos. Por um lado, é reflexo peculiar da Trindade, porque a Trindade é unidade plena na qual existe também a distinção. Além disso, a família é um sinal cristológico, porque mostra a proximidade de Deus que compartilha a vida do ser humano, unindo-se-lhe na encarnação, na cruz e na ressurreição. Cada cônjuge torna-se uma só carne com o outro e oferece a si mesmo para compartilhar tudo com ele até o fim. Enquanto a virgindade é um sinal escatológico de Cristo ressuscitado, o matrimônio é um sinal histórico para nós que caminhamos na terra, um sinal de Cristo terreno que aceitou unir-se a nós e se deu até o derramamento do seu sangue. A virgindade e o matrimônio são e devem ser modalidades diferentes de amar, porque o homem não pode viver sem amor. Ele permanece para si próprio um ser incompreensível e a sua vida é destituída de sentido se não lhe for revelado o amor. O celibato corre o risco de ser uma cômoda solidão, que dá liberdade para se mover autonomamente, mudar de local, tarefa e opção, dispor do seu próprio dinheiro, conviver com as mais variadas pessoas, segundo a atração do momento. Neste caso, sobressai o testemunho das pessoas casadas. Aqueles que foram chamados à virgindade podem encontrar em alguns casais de esposos um sinal claro da fidelidade generosa e indestrutível de Deus à sua aliança, que pode estimular os seus corações a uma disponibilidade mais concreta e oblativa. Com efeito, há pessoas casadas que mantêm a sua fidelidade. Quando o cônjuge se tornou fisicamente desagradável ou deixou de satisfazer as suas necessidades, e fazem-no, não obstante muitas ocasiões os convidarem à infidelidade ou ao abandono. Uma mulher pode cuidar do marido doente e ali, ao pé da cruz, volta a oferecer o sim do seu amor até a morte. Em semelhante amor, manifesta-se de forma esplêndida a dignidade de quem ama. Dignidade como reflexo da caridade, já que é mais próprio da caridade amar do que ser amado. Uma capacidade de serviço oblativo e carinhoso pode ser observada também em muitas famílias com filhos difíceis e até ingratos. Isto faz desses pais um sinal do amor livre e desinteressado de Jesus. Tudo isto se torna, para as pessoas celibatárias, um convite a viverem a sua dedicação ao reino com maior generosidade e disponibilidade. Hoje, a secularização ofuscou o valor de uma união para toda a vida e debilitou a riqueza da dedicação matrimonial, pelo que é preciso aprofundar os aspectos positivos do amor conjugal. A transformação do amor. O alongamento da vida provocou algo que não era comum em outros tempos. A relação íntima e a mútua pertença devem ser mantidas durante 4, 5 ou 6 décadas. E isto gera necessidade de renovar repetidas vezes a recíproca escolha. Talvez o cônjuge já não esteja apaixonado com um desejo sexual intenso que o atraia para outra pessoa, mas sente o prazer de lhe pertencer e que esta pessoa lhe pertença, de saber que não está só, de ter um cúmplice que conhece tudo da sua vida e da sua história e tudo partilha. É o companheiro no caminho da vida, com quem se pode enfrentar as dificuldades e gozar das coisas lindas. Também isto gera uma satisfação, que acompanha a decisão própria do amor conjugal. Não é possível prometer que teremos os mesmos sentimentos durante a vida toda, mas podemos ter um projeto comum estável, comprometermos-nos, amar-nos e a viver unidos até que a morte nos separe, e viver sempre uma rica intimidade. O amor que nos prometemos supera toda a emoção, sentimento ou estado de ânimo, embora possa incluí-los. É um querer-se bem mais profundo, com uma decisão do coração que envolve toda a existência. Assim, no meio de um conflito não resolvido, e ainda que muitos sentimentos confusos girem pelo coração, mantém-se viva dia a dia a decisão de amar, de se pertencer, de partilhar a vida inteira e continuar a amar-se e perdoar-se. Cada um dos dois realiza um caminho de crescimento e mudança pessoal. No curso de tal caminho, o amor celebra cada passo, cada etapa nova. Na história de um casal, a aparência física muda, mas isso não é motivo para que a atração amorosa diminua. Um cônjuge enamora-se pela pessoa inteira do outro, com uma identidade própria e não apenas pelo corpo, embora este corpo, independentemente do desgaste do tempo, nunca deixe de expressar de alguma forma aquela identidade pessoal que cativou o coração. Quando os outros já não podem reconhecer a beleza dessa identidade, o cônjuge enamorado continua a ser capaz de individuá-la com o instinto do amor e o carinho não desaparece. Reitera sua decisão de lhe pertencer, volta a escolhê-lo e exprime esta escolha em uma proximidade fiel e cheia de ternura. A nobreza da sua opção pelo outro, por ser intensa e profunda, desperta uma nova forma de emoção no cumprimento desta missão conjugal. Com efeito, a emoção provocada por outro ser humano como pessoa não tende, de per si, para o ato conjugal. Adquire outras expressões sensíveis, porque o amor é uma única realidade, embora com distintas dimensões. Caso a caso, pode uma ou outra dimensão sobressair mais. O vínculo encontra novas modalidades e exige a decisão de reatá-lo repetidamente. E não só para conservá-la, mas para fazê-lo crescer. É o caminho de se construir dia após dia. Entretanto, nada disto é possível se não se invoca o Espírito Santo, se não se clama todos os dias pedindo a sua graça, se não se procura a sua força sobrenatural, se não lhe fazemos presente o desejo de que derrame o seu fogo sobre o nosso amor para fortalecê-lo, orientá-lo e transformá-lo em cada nova situação.